Olá, corajosos e corajosas desse Brasil, estou eu aqui, Cintia Cruz, com nada mais nada menos que quem, gente? Quem?
O The Mouse, gente.
De Mauro, maravilhoso. Hoje a gente vai falar do quê? A gente vai falar de pessoas cebosas, mas que raio de tema é esse? Sim, é um tema que está em discussão aqui nos bastidores do Corajosamente faz um tempo, e a gente quer saber se as pessoas de 30 anos ou 30 anos, quase 30 anos, 30 anos mais, elas não passam de grandes adolescentes que têm boleto e pagam aluguel. Em resumo, é isso, né, Demauro? Estamos
Não.
todos dentro de um quarto de um adolescente?
As pessoas passaram do 25, Cíntia, já tem que ser um adulto, né? Na maior parte da... Ou será que tem que ser um adulto mesmo? É uma pergunta. Agora, quando você fala pessoas cebosas, eu fico um pouco perdido, porque pessoas cebosas na minha cabeça pode ser um monte de coisas de pessoas cebosas. E especificamente esse episódio é pra gente falar das pessoas que nunca cresceram, né? Nunca vão crescer, talvez. Se você é mulher, você sabe muito bem do que a gente está falando. E se você é homem, talvez você não saiba.
Talvez você seja a pessoa, né, em questão aqui do Corajosamente, né? E eu queria também começar esse episódio dizendo, gente, que pode não parecer que tem um viés técnico nesse programa, mas tem, tá? É que eu tenho uma experiência aí na psicologia e na vida, né, que eu já não entro mais em detalhes técnicos, mas tudo que eu falo aqui são coisas que eu estudei. Tá bom? Era isso que eu queria deixar reforçado aqui nesse episódio, gente. Me levem a sério tecnicamente.
Sim, os nossos ouvintes te levam a sério tecnicamente, porque é isso, é a sua tradução da coisa técnica para o normal. Mas eu não quero falar sobre isso. Não esperava que você fosse dar essa mensagem que fosse te pegar dessa maneira, assim. Depois, se você quiser falar sobre isso, a gente pode, eu estou aberto para você expressar o que você sentiu.
Mas você sabe que o elogio que o Caio sempre faz para o meu trabalho, assim, para a minha atuação e tal, até porque ele conhece alguns pacientes que eu tenho, né? Assim, tem contato com alguns dos meus pacientes, é essa capacidade mesmo de falar sobre coisas técnicas e no processo terapêutico, né? E na vida também. Mas sem necessariamente dar esse tom técnico. E é muito difícil, né? Assim, é um processo que leva tempo, precisa de estudo, conexão com a realidade, né? Porque muita coisa que a gente estuda não tem conexão com a realidade, enfim. Então, era só isso que eu
É
queria
porque
dizer.
é isso, o episódio de hoje é sobre a Cíntia. Vou pegar o meu cigarro imaginário aqui que a
Não,
Cíntia usa.
gente, olha, a gente está se esforçando, assim, a gente vai se esforçar para que esse episódio não seja o quê? Apenas uma grande chuva de julgamento e preconceitos meu e do Demauro. Pode ser que seja, sim, talvez vai ser. Se for, é isso, né? Nos desculpe, não, porque né? O podcast é nosso, a gente, né? Mas talvez não seja só isso, enfim. Mas vamos lá, vamos entrar no tema?
Vamos.
Gente, seguinte, o que que acontece? Eu tenho muitos pacientes nessa faixa etária aí, 30, 30 e pouco, 25, 30 anos, que se relacionam com pessoas, né? Eu tenho pessoas no meu círculo de amigos que trabalham com pessoas. Estava conversando com a minha diarista essa semana, ela me contou coisas que me deixaram chocada sobre a casa das pessoas, né? Enfim. E o que que a gente percebe, assim, que tem muito adulto. Quando eu falo adulto, é uma pessoa que já mora sozinha, que tem a própria casa, que, enfim, né, que tem responsabilidade de adulto, mas que tem uma vida que parece um grande quarto de adolescente mesmo, não só fisicamente falando, né, tudo bagunçado, zoneado e tal, mas que tá perdido nesse processo ali, que tá, que não está resolvendo as coisas básicas, né? Tá ali preocupado com o propósito de carreira, de vida e não sei o quê, e não tira o lixo do banheiro dele faz 2 semanas, entendeu? Então, até que ponto essas coisas são ou não são importantes num processo de amadurecimento, né? O quanto você saber cuidar da sua casa, cuidar do seu corpo, ter higiene, ter... O quanto isso está ou não ligado aos seus processos de fora da sua casa, de trabalhar, estar com seus amigos, organizar viagens, como é que essas coisas se juntam ou não nesse processo?
Eu acho legal você falar sobre a pessoa focada na carreira e no trabalho, porque eu acho que o trabalho e a vida pessoal, apesar de ser muito conectado ali, fica diferente essa coisa, né? Porque a pessoa pode ser no trabalho alguém responsável, alguém que resolve, que faz isso, que faz aquilo. E na vida pessoal é essa pessoa mais acomodada, mais relaxada, de que não organiza as coisas, as pessoas têm que fazer as coisas para ele, porque não, para ele ou para ela. E o que eu pensei aqui é falar sobre mim, né? Porque é isso que eu vou usar o exemplo, porque eu queria até aproveitar esse momento para cunhar a expressão que nós dois chegamos junto a essa expressão, que é o adult succession, que é um adulto que não serve para nada, é um adulto praticamente inútil, não em tudo, mas em muita coisa. E saber que nós temos um adult succession dentro da gente é importante. Eu também tenho, tive mais. E vou falar o porquê. Porque eu lembro de. Eu sou filho único, fui criado só pela minha mãe.
Não, e assim, só para, né, fazendo referência à nossa série, uma das nossas séries favoritas, que é o Succession. Então, assim, se você não sabe do que a gente está falando, são,
Verdade.
né, adultos ali mesmo, só que bilionários, trilionários, sei lá, né, que quanto de dinheiro eles têm, muito ricos e tal, mas que viveram ali num certo contexto em que eles não passam de grandes adolescentes perdidos num e mimados e tentando sobreviver nesse processo aí, né? Então
É, muito obrigado, Cinti, porque eu esqueci de traduzir, que na minha mente eu já tinha a tradução, né? Mas não todo mundo tem essa tradução, que é o adulto mimado, que todo mundo fez tudo para ele e ele não precisou fazer nada e nunca aprendeu a fazer. E talvez vá até o final da vida, assim. E, enfim, eu fui mimado, com muito amor, neste mimo. E eu lembro como era a minha vida no trabalho, de alguém que é dedicado, que resolvia, e eu sabia resolver as coisas. Mas em casa eu não sabia, porque a minha mãe fazia tudo. Ela cozinhava, lavava, limpava a casa e tudo mais. E eu lembro do movimento dela de me ensinar sobre fazer as coisas. Ela me ensinou a costurar, ela me ensinou a cozinhar. Só que ela sempre fazia tudo, então eu não tinha necessidade de fazer. E até quando ela pedia, às vezes eu fazia. Mas era algo que não era natural para mim fazer, porque tinha alguém fazendo tudo para mim. Eu tô com medo de falar o que eu vou falar aqui. Mas eu vou expressar mesmo assim. E eu sinto que os pais, especialmente as mães com meninos, são muito responsáveis pelo adult succession, jogando piadinha ali para amenizar um pouco o que eu vou dizer, de ser irresponsável, porque a gente é muito mimado, a gente é muito irresponsável mesmo, porque não é ensinado para a gente ter responsabilidade. Diferente da mãe com a menina, onde ela vai ensinar a fazer tudo. Pro menino, basicamente, que ela vai cozinhar e vai fazer mesmo, porque apesar dela me ensinar, ela nunca me ensinou a fazer, sabe? Ela falou, ela não tinha uma divisão, nesse mês você cozinha, outro mês eu cozinho, alguma coisa assim, que realmente eu tinha que colocar em prática o meu habilidade de cozinhar e de limpar. Era não, era, ah, você aprendeu, porque você tem que aprender que um dia você vai ser adulto, vai morar sozinho, e um dia você não vai ter os seus pais, mas. É engraçado, porque eu só fui realmente entender que eu tinha que usar quando ela faleceu, quando ela não estava mais aqui. E eu estava no mundo, tinha que cozinhar e tinha que fazer tudo. E eu estava pronto. Só que eu nunca realmente. Eu não precisava ter sido colocado em prática num extremo tão grande assim, que agora você vai lá e tem que fazer tudo sozinho. Não existiu essa outra janela. E eu vejo que muitos amigos meus, especialmente homens e amigas que eu tenho, que falam sobre relacionamento e sobre como essa dependência que o homem tem na mulher de que lavar roupa e tudo mais, e cozinhar, e responsabilidades de a parte financeira, de pagar conta, de calcular as coisas, de como a mulher é completamente sobrecarregada nisso, e o homem não consegue nem enxergar que até quando existem discussões nesse ponto, é algo que é tipo, como assim tem que tirar a roupa da máquina? Como assim tem que secar a louça, sabe? São coisas que. Se você se aplica morando sozinho, você tem que fazer tudo isso, é simplesmente, você tem que fazer tudo isso, porque é isso, você tem que fazer tudo isso, e como que você divide? Eu tenho outros exemplos também aqui de outras coisas, mas eu não quero falar sozinho, vou Por favor,
Mas
Cíntia.
a gente tem uma questão cultural no Brasil que não passa só pelas mães, né? Pelos pais, enfim, pela família e tal. Dessa coisa da tarefa de menina, tarefa de menino. E às vezes eu acho que é um processo até inconsciente mesmo dos pais, né? Enfim, até quando tem divisão de tarefa, tem uma certa separação, assim, das coisas de menina, das coisas de menino e tal, enfim. Que eu imagino e vejo, assim, que tem mudado e tal, mas eu lembro, assim, quando. Bom, quem escuta a gente sabe, né? Minha mãe ficou muito tempo, assim, separada, né? Divorciada e tal. Então, muito tempo a gente morou só com a minha mãe. Três filhos. E o meu irmão é o mais novo. Então, assim, é menino e mais novo, né? Então, as tarefas dele da casa estavam sempre, como ele era pequeno também, né? Então, era normalmente, tipo, tirar o lixo, limpar o quintal. A gente tinha uma cachorrinha, então ele que limpava cocô da cachorra, as coisas do quintal, né? Não tinha, assim, igual eu e minha irmã, que era a louça, esquentar a comida, organizar a casa e tal, mas ele tava ali meio envolvido sempre, né? E aí eu lembro que teve uma vez, que eu acho que, não sei se a minha mãe colocou ele para lavar a louça, o que que foi, e ele ficou muito nervoso, porque ele tinha que lavar a louça, e eu entendo, porque lavar a louça é uma coisa que deixa qualquer ser humano nervoso. Que raiva de lavar a louça. Beijo para minha máquina de lavar a louça, maravilhosa. E aí ele virou para minha mãe e falou assim: eu acho muito engraçado, três mulheres dentro de casa e eu que tenho que lavar louça. Nossa. Minha mãe saiu, não sei nem de onde que ela tava. Ela falou: quê? Ficou, acho que uma semana lavando louça. Tipo, aqui nessa casa não tem serviço de mulher e de homem, não sei o que e tal. E aí, conforme ele foi crescendo, ele também foi se envolvendo, aprendendo e tal, né? Então, tipo, o meu irmão, ele é meio metódico com as coisas, então, sei lá, se ele vai, ele por muito tempo usava roupa social para trabalhar, camisa e tal. Ele acordava, sei lá, 2 horas antes, tomava banho, passava a camisa na hora e tal, mas era o processo dele, porque ele gostava da roupa passadinha, ele ia lá e passava de manhã e aprendeu a passar, enfim. Então, acho que teve sim, ainda assim, tinha um certo protecionismo, né, com ele que era menino, essa coisa talvez meio inconsciente da minha mãe, mas ele, assim, participava das tarefas da casa e tal, ele se virava e tudo, enfim. Mas essa rotina de limpar a casa e tal era nossa, entendeu? Assim, era das meninas, né? E eu, tanto eu quanto a Ju, né, assim, a gente tem duas avós. A gente cresceu em contato com as avós e né, com a minha mãe e tudo. Então, a gente desde pequena foi ensinada, sabe? A lavar roupa, como que passa a roupa, como que encera a casa. Eu ajudava minha avó a encerar a casa dela com aquela enceradeira pesada de ferro, sabe? Que, sei lá, nem existe mais isso hoje, é chão de taco. Então, essas coisinhas assim, de uma rotina mesmo de casa, a gente aprendeu desde cedo. O que cria uma coisa maluca na nossa cabeça, e assim, não quero generalizar, porque eu não sei se é assim com todo mundo, mas na minha casa eu percebo que é assim. Na minha cabeça, na da Ju, é óbvio que esse é para fazer desse jeito. Sabe? Tipo assim, nossa, como
Você quer falar
assim
sobre a
lavar a
ordem de
louça?
lavar o copo? É isso que você vai dizer agora?
Não, tipo, coisas assim que são óbvias, sabe? Tipo, você fala, cara, não é possível. Esse tipo de roupa aqui é para pôr para lavar. Você não vai guardar de novo no armário. Usou 4 vezes o negócio, vai guardar pedida. Isso aí não existe, sabe? Então, por que são regras que a gente ouviu desde sempre? E aí, na nossa cabeça, aquele é o jeito certo e é o único jeito de fazer. E eu percebo que esse lance é o que dá treta nos relacionamentos. Porque cada menina foi criada de um jeito, com essas regras óbvias daquilo que tem que ser feito e tal, não sei o quê, né? E aí vai morar com um cara ou com outra menina ou com, sei lá, que tem outro contexto, que aprendeu outras coisas óbvias, se é que aprendeu, né? E aí imagina você, sei lá, aos 30 anos vai morar com alguém aos que tem 30 anos também e que não sabe fazer metade das coisas que você sabe fazer em casa. Nem nessa fase, gente, quando a gente tem 30 anos, que você trabalha, que você tem uma. Tipo, Dá tempo de ensinar o parceiro ou a parceira como a coisa tem que ser feita? Você tem saco para isso? Você quer ensinar isso para alguém? Você sente que a pessoa tem que aprender sozinha?
O
Tipo,
parceiro
é
ou
uma
parceira
crise.
vai querer aprender sobre isso? Isso é muito foda isso dessa parte do entender, porque você já falou, né? Você vai morar junto com alguém e vai descobrir que a pessoa não sabe fazer tal coisa ou não faz tal coisa. E tem gente que não gosta de cozinhar, e é isso, não vai cozinhar porque não gosta e tudo mais. E tem muita fase, né? Por que a pessoa não gosta? Qual é a relação que ela teve com a parte de cozinhar? E se vocês fizerem um curso junto de cozinhar aquelas coisas fáceis e gostosas, que você realmente entende o cheiro da comida, o sabor e tudo mais? A comida é algo maravilhoso, todo mundo adora comer comida. E então, existe essas partes também do que você gosta, o que você não gosta e como que é possível ali, né? Mas isso do... A outra pessoa também não existe essa obrigação, né? É muito difícil. A gente, eu acho que é tão acostumado a... Ah, você tem que saber tal coisa... Que você pensa, como assim? Esse do copo eu acho que é um ótimo exemplo. Que quando você fala, por exemplo, você primeiro lava o copo e o prato e depois lava a panela, porque a panela é mais engordurada e tudo mais. Eu nunca pensei sobre isso até o dia que você me disse. E aí eu, na minha cabeça fez sentido. Ah, agora eu sei, porque às vezes eu vou lavar o copo, ele fica todo engordurado. E eu nunca pensei que é porque eu tava lavando algo gorduroso primeiro. E até você dizer isso nunca fez sentido na minha cabeça, que é algo muito básico. Você lava o gorduroso por último e lava o mais limpo primeiro. E ali eu tive esse estalo de aprender. Agora, também existe essa parte difícil da gente conversar, porque geralmente quando a pessoa vai conversar é porque ela já está muito saturada sobre isso, né? Ou porque ela já teve muitos relacionamentos com pessoa, com adultos sessions, ou porque ela já está nesse relacionamento há um tempo construindo esse sentimento dentro dela. E aí não vai falar, né? Ela vai brigar.
Assim, o que eu acho mais complicado, assim, o que eu mais sofri no, nos meus relacionamentos anteriores em relação a isso, é que quando você aprende essas coisas desde cedo, você também percebe a necessidade dessas coisas. Então, só para, sei lá, você entender a minha cabeça, né? Eu acordo de manhã, ah, vou fazer xixi, escovar o dente. Putz, o lixo tá cheio, na minha cabeça já fica assim, sabe? Nossa, esse cesto de roupa suja já tem bastante coisa, melhor eu à tarde eu boto para lavar e tal, não sei o quê. Passa isso na minha cabeça, né? Aí, ah, vamos fazer café. Putz, tá acabando o café. Bom, você sabe como é o café da manhã na minha casa, né? Eu gosto de sentar, comer, pôr as coisas na mesa, então eu já fico tipo, putz, isso aqui tá acabando, é melhor já mandar. Eu e o Lu, a gente tem um grupo no WhatsApp de lista de mercado que a gente vai, sabe, mandando lá. Isso aqui já tem que comprar, não sei o quê, né? Então, o dia inteiro que eu tô aqui vivendo na minha casa, eu tô pensando no trabalho, mas também pensando nas coisas da casa e quando fazer essas coisas, quando encaixar na minha rotina e tal, não sei o quê. Nos meus outros relacionamentos, a outra pessoa não tinha esse processo, não tá, não foi ensinada assim, tinha alguém que fazia para ela, então ela passa por tudo isso batido. E passa hoje, e amanhã, e sexta, e não sei o quê, e tal. E aí esse peso de pensando nessas coisas e resolvendo essas coisas e tal, vai ficando só sobre uma pessoa, que no caso era eu, e isso me irritava assim, muito. Era muito irritante, era assim, motivo de briga, de estresse e tal, porque tinham coisas que para mim, eu falava, cara, não é possível que a pessoa, ela não foi condicionada a isso. E também não tava num movimento de ser. Né, assim, não tinha uma coisa, tá, beleza, eu não sei esse monte de coisa sobre casa, é melhor eu aprender, porque agora eu moro com uma pessoa e tal, né? Então fica muito estressante, porque eu acho que quando um parceiro no casamento vira o professor, o que tem que ficar ensinando, o que tem que ficar, a gente entra num papel de mãe também, né? E não é isso. Quem quer ser a mãe na relação?
Numa empresa que eu trabalhei, uma vez um executivo saiu de licença paternidade. Quando ele voltou, ele mandou um textão. E geralmente a gente não lê textão de executivo assim dentro da empresa, né? Você pega um sumário ali, lê e tal, mas ele falou uma coisa pessoal dele. Eu lembro de ler tudo e ele mandou um link. O que ele mandou é sobre como na relação deles, eu acho que era o terceiro filho que eles estavam tendo. Ele se deu conta no terceiro filho que a esposa dele era o gerente dele. E ele se deu conta porque ele falou, e nesse texto também estava, eu lembro de ler esse texto todo, e até aquele momento na minha vida eu não tinha reparado como existem relações em que a mulher também é o gerente. E simplificando, né? Tem relações que o homem também é essa, mas em maioria é a mulher. E ele, o texto dele e o outro em resumo falava de eles estão numa relação há 10 anos e ele lavava a louça, ele ia no mercado, mas quem administrava tudo isso e o que precisava ser feito era a mulher dele. Então a mulher dele também tinha o cargo de ser gerente dele, que é, tinha que mandar para ele a lista do que precisava ser comprado no supermercado. Aí ele ia lá e comprava. Tinha que mandar coisas sobre quando lavar roupa, sobre coisas de férias. Então, mesmo ele fazendo e achando que ele estava ajudando, ele estava, ela continuava sendo a pessoa que tinha que gerenciar aquela organização que era a família deles. E naquele momento ele se deu conta de como isso também era errado e como isso sobrecarregava ela. Porque o mesmo no trabalho, se o gerente tem que te pedir tudo para fazer, se você é um gerente tem que ficar pedindo tudo para a pessoa, isso é cansativo, isso é algo
É
que.
uma carga mental, né?
É,
Que fica só em um.
E só fazer não é o suficiente. Você também tem que ter a iniciativa de entender o que é responsabilidade de um e de outro e de como você pode sentar junto e organizar isso. De, por exemplo, pôr a roupa para lavar. E você precisa avisar a outra pessoa que precisa pôr a roupa para lavar e organizar essa agenda. Não, é algo que tem que ser dividido, porque tem coisas que pessoas não gostam de fazer mesmo. Tem gente que odeia lavar louça e a outra não odeia. Se as duas odiarem, pode-se comprar uma máquina de lavar louça, lhe dá uma parcelada. Máquina de lavar louça é tudo de bom na vida, te dá até mais tempo para fazer outras coisas. Ah, mas eu lembro dessa coisa de pensar, putz, eu sou uma pessoa que divido as coisas, as tarefas, mas eu acho que tive sim coisas que eu fui gerenciado e pensei que porcaria, não gostei de não ter visto isso, sabe? Mas eu sou um humano
É, não.
falhado também e
E
tenho meu
essa é a
espaço.
briga assim de muitos casais, né? De muitas pessoas que eu atendo, mulheres, né? Esse lance da carga mental da casa ficar só sob a mulher. E aí é isso, sim, você tá casada com um adulto sucesso, que tá ali só, né? Tipo, reagindo ao mundo e tal. E aí essas noções, assim, o lado positivo, né? Você foi criado numa casa que tinha certas regras, que certas coisas eram óbvias, e aí que você vai ver no relacionamento que nem não necessariamente é óbvio e tal, enfim. E vocês vão criar as próprias regras, os próprios processos de vocês. Mas tem que ser uma coisa em parceria, não que um dos lados pensou em tudo e um dos lados... tem que ser assim, na segunda a gente faz isso, na terça não sei o quê, final de semana é para tal coisa e tal, lá, lá, lá. Não, isso tem que ser um processo ali dos dois, né? E essas regras também precisam ser quebradas às vezes, não dá para viver num quartel, né? Esses dias uma amiga estava comentando comigo, ela tem um amigo que está casado, três filhos, enfim, uma rotina ali, né, pesada de uma casa com um monte de criança e tal. Mas que ele se sente num quartel, que ele não se sente à vontade em casa, né? Só que quando eu ouço isso, eu ouço também que nesse quartel, né, alguém se colocou nesse lugar de general e alguém também deixou isso acontecer, né? Alguém permitiu esse espaço, alguém também, tipo, ah, tá bom, dirige aí, domina aí. E isso precisa ser olhado nas relações. E normalmente, quem tem o papel de general na casa, de gerente da casa e tal, tem muita dificuldade de abrir mão desse papel, desse controle. Porque, né, quer que as coisas sejam feitas daquela maneira, daquele jeito e tal. E falo de cadeira sobre isso, gente, porque eu sou a pessoa que, se deixar, eu sou a mais controladora de todas, sabe? Eu sei, assim, eu sei que é chocante para vocês. Mas é verdade, sabe?
Isso é muito gostoso também, porque eu lembro disso em gerenciando pessoas, de como é importante deixar que a outra pessoa faça do jeito dela. E não precisa ser o melhor jeito, porque tem vários jeitos de lavar a louça, né? Tem vários jeitos de varrer o chão, de usar a vassoura. E eu lembro uma vez trabalhando, eu tinha um lado controlador mais alto também. Talvez é por isso que a gente é amigo, assim, porque a gente
Que
troca ideias de
estranho.
como controlar as coisas. A gente aprende. Olha, é
Que horror.
verdade, dá pra controlar. E eu lembro de estar com uma pessoa que não estava com a performance do que era esperado dessa pessoa, e da gente fazer um plano e conversar. E uma das coisas era essa pessoa era muito insegura, e essa pessoa precisava validar as informações antes de fazer, sabe? Eu tinha uma ideia e precisava perguntar sobre aquela ideia. E eu lembro de reforçar essa parte do a ideia que você tiver, eu confio que você vai fazer e vai dar certo. E eu lembro que uma parte me pensava, putz, tem um jeito melhor de fazer isso vai demorar e não sei o quê, mas não era sobre isso, era sobre justamente essa pessoa conseguir resolver o problema sem precisar de ninguém para validar ela e para pedir ajuda, porque ela era uma pessoa inteligente. E justamente passar por isso também foi um exercício para mim de entender que não precisa as coisas ser feitas do meu jeito. E eu já tinha uma visão sobre isso, mas eu acho que eu nunca tive isso tão clara até o momento em que os nossos jeitos de resolver a coisa era muito diferente. Porque essa pessoa era menos experiente, eu tinha mais experiência nessa área. E eu lembro que passar por essa experiência me ajudou muito na minha vida pessoal também, que é justamente de entender, ah, vamos comprar pão. A pessoa vai dar uma volta pela cidade e vai comprar o pão. Aonde eu sempre tento pensar na. Quando eu quero ir de um ponto A ao ponto B, eu tento pensar na forma mais eficiente, que eu vou gastar menos tempo. E eu, tipo, mas por que que eu preciso gastar menos tempo? Eu tenho urgência o tempo todo? Não, eu não tenho urgência o tempo todo. Não precisa ser feito da forma mais eficiente. Pode ser feito de qualquer jeito. Pode ser andar pela cidade, passar pela loja A, B, e aí depois ir comprar pão e voltar para outras lojas ainda. Porque é isso, é uma coisa que não é importante. Não é vida e morte, não é urgência porque está atrasado e entender que cada pessoa faz de um jeito. E é legal compartilhar algo que é, por exemplo, eu sou de lavar louça, eu acho que é um ótimo exemplo de algo que, puta, eu queria ter aprendido isso antes, porque eu já passei muita raiva de ter louça gordurosa. Que legal que eu consegui aprender isso sem alguém me forçar e dizer que eu sou burro e por que que eu nunca tinha pensado. Apesar de você. Eu lembro no podcast falar, como que você nunca pensou sobre isso? Mas não me ofendeu, assim, eu sei que foi com amor que você falou
Ai,
essa.
Mauro, perdão, foi no amor, tá? Não.
Mas existe muito isso também, porque a pessoa faz de um jeito, entre aspas, errado, a outra pessoa briga. E não é para brigar, né? A gente precisa entender também que existe um espaço de, apesar de você ter uma ideia que é melhor, não, a outra pessoa não é lerda ou burra, ela simplesmente não precisa saber aquilo. Tem um milhão de coisas que ela sabe que. Você vai ser burro nesse ponto se você quer simplificar dessa maneira. E não é isso, né? É justamente cada um tem uma prioridade diferente. Mas é gostoso ensinar com carinho também e olhar por esse lado de o ensinar é tão bom e a gente sempre aprende com o outro. Como eu aprendo com você e você aprende muito comigo, né? É óbvio. Tipo, todo
Nossa,
dia é um
pelo amor de
insight
Deus, não,
maravilhoso.
é a pós-graduação aqui, né? É a escola da vida. É, e o que você acha de ter alguém para ajudar, né? De ter uma diarista, uma faxineira, como que você vê isso?
Isso é algo que eu preciso aprender, Cíntia, porque eu lembro de morar em casa grande e de ter períodos na minha vida muito ocupado, que eu não conseguia fazer as coisas. Mas eu sempre fui relutante. Até hoje na minha vida eu nunca contratei ninguém para limpar minha casa e nada disso. Eu fui relutante, em sua maioria, como vendo isso. Eu acho que eu tenho uma imagem tão negativa de pessoas trabalhando para os outros assim, pela exploração, sabe? E, na verdade, isso é uma profissão, né? Até eu já pensei, se eu não contrato ninguém, ninguém ganha dinheiro. E eu não exploro as pessoas, então eu não ia explorar essa pessoa. Esse é um ponto, né? De eu olhar por esse lado. Do outro lado, é muito sobre eu gosto de limpar a casa, é algo que me dá prazer. Eu já até falei aqui nos outros episódios, quando eu tô meio para baixo, eu vou limpar a casa, vou limpar o banheiro, adoro o banheiro limpo. E eu gosto de fazer isso, sabe? Mas também é uma parte. Agora, bem pessoal minha de dizer que é difícil para mim ser cuidado, sabe? Deixar alguém cuidar de mim. E eu vejo que também a diarista, apesar de eu estar pagando, é um cuidado. É alguém que vai vir e vai fazer algo por mim. Aonde que eu tive que fazer tanto por mim que essa reflexão eu tô tendo agora, viu, Cintia? Enquanto eu estou falando aqui de como também existe esse outro lado, porque me permitir ser cuidado é estranho. Sabe, é como se eu fosse dependente. É um sentimento muito forte em mim desse lado. E agora estou pensando que, na próxima vez que eu estiver uma casa, que eu vou contratar alguém para limpar e vou ver como eu vou me sentir. Como vai ser essa experiência? Porque eu não passei por essa experiência ainda. Eu quero passar. Quero ver como vai ser.
Eu lembro quando eu era pequena, assim, eu adolescente e tal, que, enfim, tinha que ajudar em casa, ficava brava, aí eu falava pra minha mãe, tipo, ai, quando eu crescer, eu vou ter uma faxineira, nunca mais vou fazer isso, não sei o que. Aí ela sempre falava, tipo, ai, mas pra você ter algo, pra você mandar alguém fazer, você tem que saber como tem que ser feito, não é assim. Tipo, enfim, ela falava isso e tal, beleza. E aí, assim, no meu primeiro casamento, o meu ex-marido trabalhava aos sábados, então. Ele só folgava no domingo. E aí, domingo tinha um monte de coisa da casa para fazer, ou eu fazia sozinha no sábado, mas eu ficava puta de fazer as coisas sozinha no sábado, só que domingo era o único dia de folga dele, então assim, a gente brigava muito por causa disso. Eu trabalhava fora, né, ele também, então era. E era um período, assim, que eu trabalhava, fazia as consultorias, dava aula na faculdade à noite, então, tipo, sabe, sai 7 da manhã, volta 11 da noite. E eu não suporto casa suja, então aquilo ia, né, me deixava no auge do estresse. E aí a gente contratou uma diarista, né, que ia, uma vez por semana em casa e tal. E eu não consigo descrever a sensação maravilhosa que era chegar na minha casa na sexta-feira. Eu acho que ela ia na sexta. E a casa tá toda limpinha, porque eu nem encontrava com ela, tipo, ela ficava com a, sabe, tipo, a gente nem se via direito. E aí eu chegava na minha casa magicamente limpa, era um negócio, assim, que eu falava, todo dia, toda sexta-feira eu mandava áudio pra ela, ela falava assim, Cíntia, não precisa mais, tá? Eu já entendi. Eu falava, Solange, obrigada, você é maravilhosa, não queria, sabe? Pra mim, e isso é uma coisa muito particular minha, a casa arrumada e a casa limpa, ela me dá uma paz de espírito, uma tranquilidade de viver, um negócio assim. Me organiza mesmo. Eu, numa casa bagunçada, eu não. Gente, é sério, eu saio totalmente do meu. Eu não sei explicar, é um negócio surreal. Pergunta pro Luca, ele vai dizer bem. O poço de estresse que eu fico. É uma coisa muito louca como a minha casa me influencia nisso e tal. E aí, depois disso, como eu continuo. Aí, enfim, eu acho que isso gera várias reflexões, né? Assim, tipo, por que que eu tô trabalhando tanto a ponto de eu não conseguir limpar a minha própria casa? Tipo, tem alguma coisa de errado nisso, né? O que está acontecendo nessa rotina que a gente trabalha, né, de uma maneira e tal? O que está rolando aí, né? Será que essa casa tá grande demais? Então, tipo, eu tenho que morar numa casa que eu só dou, só posso morar numa casa que eu dou conta de limpar sozinha? Enfim, sei lá. E aí, depois disso, assim, depois que eu me divorciei, que eu fui morar sozinha, eu fiquei um tempo limpando minha casa sozinha e tal, era uma casa pequena e tal, e aí depois voltei a trabalhar de novo bastante, aí voltei a ter alguém que me ajudasse e tal, e é isso, assim, nos últimos anos eu sempre tive uma diarista, vem uma vez por semana, né? Mas o resto da semana quem mantém a casa sou eu e o Lu e tal. Eu entendo quando você fala da coisa de explorar, né? Assim, é um trabalho como outro qualquer, mas a gente sabe que é um trabalho que no Brasil dá margem para muita exploração, para trabalho análogo à escravidão, como a gente já viu nas denúncias, né, que aparece direto, sim, tipo, não é uma coisa que é super distante, né, esse lance da exploração e desse trabalho, de tudo isso. Então, eu acho que é uma coisa a se pensar, assim. Eu conheço pessoas que trabalham como empregadas domésticas e tal. E a gente escuta umas histórias assim surreais sei lá, que eu acho que falta a humanidade mesmo, muitas pessoas que contratam e tudo. Mas eu, por outro lado, eu entendo que quando a gente entende esses direitos, entende esses espaços, né, porque é um trabalho que tem uma rotina específica, que tem limites e tudo. Eu acho que é muito bom poder usufruir desse privilégio de ter alguém que te ajude nisso, assim, que deixe sua casa em ordem, que. E não é só a casa, né? Assim, qualquer coisa que para você é pesado fazer e que é importante que seja feito, e se você pode ter alguém que te ajude, que manja mais daquilo, tipo, editar os nossos vídeos, que né, a gente sabe fazer, mas é demorado, é difícil, enfim. A gente contrata especialistas em um monte de coisa na vida, incluindo no apoio na casa, né?
Queria mandar um beijo para o Dário, nosso querido editor. Dário,
Maravilhoso,
maravilhoso.
Dário. Brilha muito.
Você falando dessa coisa da bagunça da sua casa que te deixa fora do controle, até precisamos falar sobre isso, Cintia. Mas eu vou me usar como exemplo do. Porque eu sempre fui alguém que. Por exemplo, o meu quarto era sempre muito organizado. Porque o meu quarto era minha responsabilidade de ter limpo e tal, enquanto minha mãe cuidava da casa. Eu lembro quando criança e adolescente cuidava conta do meu quarto. Eu lembro que todo mundo ia em casa e falava: "Nossa, como o quarto dele é organizado, como é tudo num lugar e tudo mais." E isso me dava alegria, me dava orgulho de ter tudo ali organizadinho no, nos locais. E isso foi para minha vida adulta, de não como algo positivo, Eu achava que era, mas era a necessidade de estar tudo organizado, porque se está tudo organizado, as pessoas vão vir aqui, vão me elogiar, e eu vou ficar feliz, porque é isso, minha casa é super organizada. E porque eu precisava ser super organizado também. E aí eu lembro na terapia de estar aprendendo sobre isso e tudo mais, e eu achava que eu tinha aprendido. Até uma vez que eu namorei uma pessoa, e quando ela vinha dormir em casa, foi na época da pandemia. Ela vinha com o carro dela, trazia a mochila, tal, com a roupa, e ela ia tirando a roupa, e ela dormia do lado da cama, que era a entrada do quarto, assim, eu dormia do outro lado. Ela começou a fazer um forte, assim, sabe? Uma muralha da China em volta da cama do lado dela. Então tinha a mochila e as roupas iam vindo, assim, uma do lado da outra. E realmente foi do pé da cama até a parede, assim, de roupa. Porque ela ia, acho que ela ia, a metodologia dela era colocando em cima a última usada, sabe? E aí ela ia, eu não sei, eu não prestei muita atenção. Mas eu lembro que eu observei aquilo por alguns dias enquanto a muralha estava sendo construída ali. E aí um dia eu falei para ela: você está construindo uma muralha em volta da cama? Para eu não entrar para esse lado que você quer mesmo dormir do lado da porta, você está construindo isso? E eu lembro dela ficar assim: não, nossa, desculpa, eu não queria bagunçar. Eu falei: eu não estou brigando pela bagunça. E como é justamente esse o movimento, né? Ela é bagunceira e ela deve ter sofrido muito por ser bagunceira. E aí eu lembro de eu falar para ela: na verdade, você fazer essa muralha me está mostrando que eu ainda sou muito organizado. Eu lembro que coisas bagunçadas não me deixavam mais com essa coisa de, tipo, precisa ser arrumado. Mas eu não conseguia bagunçar. Eu tirava minha roupa e colocava num local, assim. Não precisava dobrar, mas eu colocava num local. E depois dessa muralha e dessa conversa com ela, eu comecei a jogar a roupa pela casa toda. Eu andava assim, tirava uma roupa e jogava num canto. E eu queria que a roupa ficasse naquele canto. Eu queria que ficasse bagunçado, assim, porque eu não
Para
queria
trabalhar
mais.
isso em você.
Eu não queria mais sentir que não podia. Eu queria saber que eu posso deixar a roupa aqui porque está acontecendo outra coisa e eu não quero me sentir mal que aquela roupa estava ali. E eu aprendi. Eu faço isso às vezes, vou jogando num canto, tipo, eu estava viajando agora em outra cidade, eu comecei a construir um negócio ali no canto da parede, porque era isso, era bagunçado só que num canto. E foi importante passar por essa experiência da muralha ali, da construção da muralha, porque é isso, por que que aquilo ia me atrapalhar, sabe? Por que que não precisava ser aquilo? Não tava fedendo, a roupa não tava imunda, não era isso, era só uma bagunça, não estava no lugar certo, que é aonde? Dentro da mochila dela, amarrotado ou algo assim, sabe? E é legal também a gente conseguir aprender com o outro, dentro dessa bagunça, dentro dessa louça, dentro dessa forma diferente de fazer, porque, de novo, se não é vida e morte, é realmente uma forma certa de fazer? O que é realmente a forma certa? Por que não fazer errado às vezes? Por que não andar pela cidade antes de comprar pão? Porque a louça é melhor não lavar o gordurado mesmo, que vai dar muito mais trabalho. Mas por que também não ter mais trabalho? Por que que tudo precisa ser eficiente? É importante quando você é controlador aprender também a dar. Se você é o general, você também deixar outra pessoa fazer. Porque tem gente que nem vai deixar outra, né? Nem vai dar oportunidade. E não vai ver, vai brigar com a outra que não faz nada, mas não tá nem dando espaço que a outra pessoa exista e faça alguma coisa. Não só nas tarefas, né? Mas como pessoa e indivíduo numa relação também. Ó, a gente já ampliando aí o episódio.
Eu acho que quem está ouvindo a gente, eu acho legal pensar sobre isso, assim, né? Sobre por que que a casa tem que estar exatamente daquele jeito, de jeito A ou jeito B, ou por que que você cria essas regras. E eu acho que isso vem, sim, de um lugar do julgamento das pessoas, né? Tipo, não quero que as pessoas, porque você cresceu ouvindo que, se você for assim, vão falar que você é porca, que você é não sei o quê, né? Tem essa coisa, né, sim, do julgamento que a gente cresce ouvindo e tal. Mas eu acho que, eu já trabalhei muito isso em terapia, né? Principalmente com essas mudanças de casa, né? Que as coisas não são exatamente como a gente espera, do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer, e tem que lidar com tudo isso e tal. Mas eu acho que eu tenho uma questão de praticidade, porque eu acho que uma casa organizada, ela é mais fácil de limpar, ela é mais fácil, tipo, eu tenho gato. Aqui em casa, a gente tem que aspirar a casa cada 2 dias, 3 no máximo, assim. São 3 gatos para lá e para cá e tudo. Se para aspirar uma casa eu tenho que tirar 7 pares de tênis, 25 blusas jogadas, mais uns meia dúzia de copo que tá, tipo, não, um negócio que demoraria 10 minutos, que é o que normalmente demora, vai demorar meia hora. Então, eu percebo que tem uma questão prática nessa minha coisa com a casa, assim, sabe? É isso. Às vezes eu tenho intervalo entre uma sessão e outra, tenho uma horinha, E, tipo, é o tempo que eu tenho pra, sei lá, aspirar a casa, tem pelo voando de gato, enfim, né? É, aí você vai comer, não dá, fica sujo mesmo e tudo. Tem uma outra coisa que é, a gente não pode esquecer que eu tenho uma deficiência visual e que uma casa em que as coisas estão fora do lugar ou tal, enfim, me atrapalha, tipo, sabe, eu tenho um mapeamento mental, por mais que eu tenha uma visão que eu posso confiar e tudo, ainda assim, sabe, na minha cabeça eu sei onde as coisas estão e tudo. Então, se as coisas mudam muito de lugar e tal, às vezes eu tenho dificuldade de achar, sabe aquela coisa de você olhar e falar, não, não tô, não, não, não tô enxergando, porque eu sou daltônica, eu enxergo preto e branco, então assim, às vezes eu não acho a coisa mesmo, né? Então, tanto que você tava aqui o dia que a Ju arrumou a despensa. Esse tal, né? Ela faz de um jeito que é difícil eu não ver alguma coisa e tal, enfim. Então tem uma questão prática também, né? E tem a questão da minha neurose, que aí beijo Nath, meu terapeuta, que a gente está aí cuidando, né? Do controle, tudo isso.
Eu já tive muito desse do controle, me sinto feliz por não ter tanto hoje. E justamente entender de que uma coisa também que eu tenho algumas pessoas que reclamam quando alguém vem limpar a casa é porque colocam as coisas em locais diferentes. Quando eu tô na casa de alguém também cozinhando ou ajudando a lavar, eu geralmente pergunto: essa panela vai aonde? Isso vai aonde? Às vezes a pessoa não tá ali, eu vou enfiar onde tiver. O importante é que está ali guardado e alguma coisa assim, se eu não achar onde fica a panela. Depois a pessoa que lute e acha onde tá. Eu entendo a praticidade também. Você sabe que os copos estão sempre aqui, você memoriza, né? Até quando você muda do armário, você muda o copo para outro lugar e o prato, você começa a abrir sempre errado, até você lembrar que tá diferente. E eu acho que o meu ponto é muito sobre coisas que não são tão importantes assim, sabe? A gente acaba colocando nesse mesmo leque
E
de.
colocando energia, gastando energia naquilo, né? Enfim, eu tenho tido assim, e agora morando com o Lu, né? Que tem outra pessoa na casa, enfim. Eu tenho assim cuidado e tentado ficar muito atenta a essas coisas, sabe? Do quão, ai, tirar isso daqui agora é tão relevante assim para mim, vai mudar tanto a nossa rotina. A gente brigava muito numa época, porque assim, como ele também trabalha em casa, na minha cabeça ele também tem que fazer as coisas da casa entre uma reunião e outra, tipo, assim como eu faço entre um atendimento e outro, ele também tem que fazer. E aí a gente sempre brigava porque ele fala assim, mas entre uma reunião e outra, eu tô fazendo outras coisas. Eu tô no meu horário de trabalho. Tipo, não é porque eu tô em casa, né? Que eu tô disponível para fazer, enfim, todas as coisas e tal. Enfim, aí a gente vivia se estressando e depois eu falei, cara, é verdade. Tipo, paciência, sabe? É isso. E agora que ele tem o escritório dele, que ele fica fechado ali mesmo, então para mim fica mais fácil também. Porque antes, quando ele trabalhava na sala, o escritório dele era na sala, aí era tipo, nossa, tá aqui na sala, custa passar o Robson aqui na sala, sabe? Pô, agora, tipo, não, ele fica trancado ali, então ele tá meio fora ali do ambiente, tá mais fácil de eu lidar.
É, quando eu estava nessa mesma relação, tinha um escritório e tinha a cozinha, né? Eu trabalhava da cozinha, ela trabalhava do escritório quando ela estava em casa. E aí a gente tinha a porta transparente, não sei se você conseguia ver a pessoa, mas o nosso código era: quando a porta está fechada, não é para você vir aqui. E era isso. Quando a porta estava aberta, era geralmente perto do horário de almoço e tudo mais. É difícil entender isso também, né? No começo, para as pessoas, quando você está trabalhando em casa. Não é só que você está em casa, é que você pode fazer outras coisas e conversar também. Manda um WhatsApp. A pessoa vai ver quando ela puder, ela te responde. E queria ir para um ponto agora, que é, assim, muito importante desse episódio. E se você é uma pessoa, um adulto succession, e não sabe? Ou se você está num relacionamento com um adulto succession? O que fazer quando você está ouvindo esse podcast pensando: meu Deus, está acontecendo isso agora?
Vamos para a parte técnica. Gente, é assim, esse processo de mudança e tal, ele precisa passar pela parte da conscientização, né? Assim, então, não adianta você ficar batendo o pé numa mudança na sua casa, na rotina da sua casa, na rotina do seu parceiro, da sua parceira, se a própria pessoa não vê essa necessidade. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é até onde o seu jeito de fazer é o jeito certo, é o jeito que tem que imperar na casa. Porque o que acontece também é muito isso, né? Não, eu quero que o meu jeito esse é o certo, e o outro tá ali defendendo que o dele é o certo e tal. Mas, então, isso pensando no casal, né? Eu acho que, não, vamos pro contrário, vamos pensar na gente sozinho primeiro, né? Eu acho que ninguém é obrigado a gostar de fazer todas as coisas que envolvem uma rotina, um trabalho doméstico e tal, como você falou, né? Ah, não gosto de tal coisa, sei lá. Não gosto de lavar louça, não sei o quê. Eu não gosto de um monte de coisa em relação à rotina da casa, mas eu sei fazer. Eu não gosto muito de cozinhar, mas eu sei cozinhar. Eu sei fazer o básico e se eu precisar eu me viro, eu não tenho medo de cozinha, não é e tal, mas eu não gosto de fazer, só que eu sei fazer. E eu acho que vida adulta passa muito por, não importa se você gosta ou não, tem coisa que tem que ser feita, né? Não importa se você gosta ou não de lavar roupa, se você mora sozinho, não tem como pagar alguém para te ajudar, você tem que lavar roupa. Você tem que limpar um banheiro, você tem que, sei lá, a tua casa tem que ter um mínimo de higiene para você ter uma vida saudável ali. Vida adulta é muito sobre as coisas que precisam ser feitas, em muitos momentos, e nem se, não é mais sobre você gosta ou não, em muitos momentos, né? Então, você escolhe o trabalho que você gosta, você escolhe estar com as pessoas que você gosta, você vai ter espaços de eu gosto ou não gosto, mas você vai ter espaços de isso precisa ser feito. E não ser um adulto succession é entender isso, que tem coisas que precisam ser feitas e que são chatas e que nem tudo vai ser super maravilhoso, super delicinha, né? Para você fazer a sua dietinha que você quer aí comer bem durante a semana, você vai ter que tirar um tempo no seu domingo, no seu sábado, sei lá, para cozinhar, para congelar as coisas e tal. Ai, que saco, mas é meu final de semana. Não é, mas é você que quer comer bem durante a semana, é você que fica reclamando que sei lá, engordou, tá com pouca energia e tal. Então, vida adulta é sobre fazer o que precisa ser feito. Agora, quando a gente tá em dupla, quando a gente tá em casal, isso precisa ser um acordo entre as duas partes. Não tá certo você querer ser o general, a general da casa, e também não tá certo você só receber as ordens e seguir ali, deixando a carga mental daquela casa para o outro. Então, o equilíbrio das tarefas também passa por esse equilíbrio mental, essa carga mental da casa, que muitas vezes fica só em cima de uma pessoa. E pensando na nossa cultura, tudo sempre acaba ficando em cima da mulher, da mãe, né? De quem está nesse papel aí de mãe da casa.
Você falou, não tem mais nada pra dizer. É isso, gente.
A cara séria do.
É isso. Se você ouviu o episódio
A ser
todo.
adulto não é sobre gostar, é isso, né?
É. Se você ouviu o episódio todo e ouviu isso que a Cintia falou, é isso que tem que acontecer. Não tem mais nada. Só as dicas agora. É só isso que você tem pra ouvir. Porque tá aí a verdade na sua cara. E eu acho que o. E não tem tempo. A gente já vem fazendo isso desde sempre, né? É importante que você, se não tá legal, sentar agora. As regras podem ser mudadas. As pessoas podem sentar e conversar sobre o que não tá legal, o que que precisa de ajuda, o que que pode ser acontecer. E, de novo, tentar não brigar, né? Tentar conversar. Porque brigar, você vai só colocar uma energia ali que não é boa. E conversar sobre mudança, sobre o que precisa ser feito, de uma forma com carinho também, e entender. Que o outro talvez não queira fazer nada disso, mas manda esse episódio para ele. Antes de ter essa conversa, talvez já, ele já vai meio que se aquecer ou se proteger. Ou manda depois, mas manda, compartilha ali com ele. Porque o relacionamento é isso, né? E eu acho que você falou que adulto você vai fazer coisas que não te dão prazer o tempo todo e tem que ser feito, tem que.
Eu acho que não tem nada mais simbólico em relação a isso do que a história da Branca de Neve. Já que a gente sempre fecha com dica, dica de filme, Branca de Neve. Cara, eu não tenho a data certa aqui, mas a Branca de Neve, eu acho que, enfim, né? Essa Branca de Neve da Disney, né? Que a gente vê e tal, sei lá, década de 30, 40, eu imagino. Cara, lembra da história da Branca de Neve? Ela vai morar com sete anões, assim, sete pessoas que moravam sozinhas. O que que ela. A primeira coisa que ela faz quando ela chega na casinha lá dos sete anões? Ela vai limpar tudo, organizar tudo, aí faz, sei lá, uma refeição maravilhosa lá e tal, não sei o que. É ela que põe ordem naquele aquele chiqueiro, daquela bagunça, daquele não sei o quê e tal. Cara, a gente cresceu com essa ideia, né? E a gente reproduz essa ideia. Eu já ouvi várias vezes a pessoa falando assim, nada como uma mulher na casa, né? Ah, porque fulano, quando eu morava sozinho, você sabe, né? Homem morando sozinho. É que, sei lá, aí você chega na casa, a pessoa tem uma florzinha, um negócio, um toque feminino, né? E tal, não sei o quê, né? Então, assim, meu amor, você não é a Branca de Neve, né? Assim, você não tá morando com sete anões, vocês são todos adultos e enfim. Não que os sete anões não fossem adultos, eles eram, né? Mas, enfim. Então, assim, não entra nesse papel da Branca de Neve que vai, chegou para organizar e para limpar e para dar o toque feminino do rolê. A casa tem que ter o toque de vocês dois e isso tem que estar, né, assim, mais equilibrado. Tem casais em que o acordo é esse: a mulher cuida dessas coisas, ela gosta de fazer, tem a ver com ela e tal, não sei o quê. E tem acordos que são diferentes. Então, também entender, né, os tipos de não tô aqui para cagar regra, eu acho que a gente tem que entender esses acordos, mas o problema é alguém abraçar toda essa responsabilidade e sentir que isso é um peso, isso fica pesado, isso fica cansativo, enfim.
É, isso é muito importante também, né? Tem gente que quer fazer tudo isso, né? Eu, por exemplo, adoro planejar viagem. Então, até
Se
amigos, quando tá
deixar, né,
pensando em
Demauro?
viajar,
Faz.
eu envolvo a pessoa. Eu pergunto, tipo, que lugares você quer ir, o que você quer comer e tudo mais. Mas eu já fiz plano de viagem para vários amigos também, com planilha, com horários, com datas. Isso me dá muito prazer. Eu adoro fazer isso. Inclusive, se você tá pensando em viajar, manda mensagem para mim que a gente conversa sobre viagens. Ah, mas eu sei que eu não vou excluir a outra pessoa, é só algo que se você me der essa responsabilidade, eu vou fazer com muito prazer. Mas eu também gosto de dividir essa parte ali de se precisar fazer sozinho, oba, e se quiser fazer junto, a gente faz também, oba.
Agora, se você quiser uma dica de como lavar uma louça com perfeição, arrumar um armário como ninguém, manda dica, né? Livros, manda dica para mim, eu tô aqui, eu vou adorar. E se você precisar realmente organizar a sua casa de uma maneira profissional e maravilhosa, fala com a Ju, né? Do Desenrola, que Ju, maravilhosa. Este episódio tem o oferecimento de Juliana Cruz, que é um organizer maravilhoso.
Verdade, tem. E o contato dela estará na descrição deste episódio. Ju,
Pelo amor de
maravilhosíssima.
Deus.
A Ju é uma cruz, né? Então é isso. Cíntia Cruz, Juliana Cruz, é tudo cruz, maravilhosas. E a dica, se você já não sabe, é a série Succession, porque além de ser maravilhosa, te mostra um humano inútil, vários até, que você não vai ter muita dificuldade em localizá-los. E todo outro entorno maravilhoso dessa série. A Succession, dica maravilhosíssima.
A melhor frase do Logan na série toda é: vocês não são pessoas sérias. Olha para os quatro filhos e fala: vocês não são pessoas sérias. Sério, não dá para acreditar. Não dá para acreditar em vocês. Vocês não são pessoas sérias, é isso.
É. Aí falta o filho olhando pro pai e falar: obrigado, pai, porque devemos muito isso à sua educação, né? Maravilhosíssima.
Você não criou a gente de um jeito sério. Então tá, gente. É isso. Adorei o papo. Nos vemos semana que vem.
Um beijo. Tchau, tchau.